Então, continuação, eu imagino o que é a Evercore faz, embora perceba que não possa dizer ou diga que não saiba, eu imagino o que é a Evercore faz. Para acabar o tema da privatização, eu queria lhe perguntar se a TAP já pediu algum parecer jurídico, se saiba relativamente a esta, não vou chamar privatização, mas a esta nova estrutura.
Sr. Deputado, com todo o respeito, mas me permite, como iniciou a frase a dizer, parece ser verdade, eu da minha pessoa só sei a verdade. Portanto, peço que entendam o meu comentário. Eu não conheço nenhum parecer jurídico sobre este processo. Independentemente de como é que ele se chama e como está a dizer, privatização ou não, não conheço nenhum parecer jurídico. Nunca me foi apresentado, digamos assim.
Deixa-me só fazer-lhe uma questão, uma outra, que também tem de ser feita assim. Queria-lhe perguntar sobre a saída de Alexandre Reis, que já percebi que sabe muito pouco, mas que foi-lhe comunicado. Se sabe se a saída foi acompanhada pelos serviços jurídicos da companhia ou não? Se lhe chegou alguma informação relativamente a isso?
Não sei precisar, porque, exatamente como bem disse, não estive minimamente envolvido no processo, não perguntei a posteriori, portanto, não sei mesmo dizer quem estava e quem não estava.
Recuando um bocadinho a 2020, gostaria de lhe perguntar, porque é que sei bem que depois assumiu funções já com muita coisa decidida, mas apesar de ter entrado nessa altura, porque é que se optou pela nacionalização e não pelo modelo que estava a ser seguido na esmagadora maioria dos países de auxílio do Estado com empréstimo e não como nacionalização?
Eu sei que estou cá para responder e não posso escudar em alguém que já cá esteve há relativamente pouco tempo, mas eu penso que essa questão já foi colocada ao antigo Sherman. E ele, melhor do que eu, poderá ter respondido. Eu, como bem diz, quando entrei, isso já era um dado adquirido e, portanto, mais uma vez, não é do meu perfil questionar por questionar quando depois não posso ter nenhuma intervenção na solução do problema.
Então, deixe-me tentar uma mais do seu período temporal. No fim de 2021, a TAP pediu um empréstimo a bancos com garantias de 90% do Estado. E eu gostava de saber porque é que a TAP só o fez depois, quer dizer, porque havia a opção de o ter feito antes, enquanto ainda era uma empresa com acionistas privados, mas só o fez já sendo pública, totalmente pública, quando nos outros países não foi isto que aconteceu. Porque é que se demorou tanto tempo para pedir esse empréstimo?
Eu acho que ainda não vai ser desta, porque está-se a referir ao período dos privados. Foi depois, mas exatamente, foi depois quando já posso dizer qualquer coisa sobre isso. Agora, porque é que não se iniciou anteriormente, não consigo precisar, porque não tenho mesmo a informação. Não.
Ok. Queria-lhe perguntar, também se confirma que foi o governo que liderou o processo do plano de reestruturação com a União Europeia e a administração fazia mais um acompanhamento, digamos assim.
Correto.
Então, nesse sentido, a esmagadora maioria das informações que tinham eram aquelas que o Governo vos comunicava?
Sim, nós trabalhámos na elaboração de um plano com algumas diretrizes e sim, essa comunicação era exclusivamente entre o acionista e a DG Comp, a União Europeia.
Naquilo que nós também já soubemos aqui, a Comissão Europeia exigia mais contribuições próprias da TAP, menos cortes salariais e menos dinheiro dos contribuintes e mais, por um lado, um esforço para tentar captar novos investidores e, por outro lado, um esforço também para haver maior partilha de perdas com os credores, que era um ponto aqui enfatizado pela Comissão Europeia. Eu gostava de saber se esta informação lhe chegou através do Governo e, se tendo chegado, se o Governo e a TAP se fizeram algum esforço para que isto ocorresse.
O que eu consigo recordar é que, e fiz questão de uma maneira, penso eu, clara, também por isso na minha intervenção inicial, houve um esforço de repartir, passa a redundância, o esforço que ia ser necessário para salvar a empresa. E, portanto, houve um plano massivo de renegociações de contratos de diferentes fornecedores. Houve uma coisa, acho eu, importantíssima além de ser de renegociar os contratos com os lasers, foi de que iam chegar 23 novos aviões até 2022, ou seja, o ano em que agora estamos aqui a falar, e nós conseguimos atrasar essas encomendas para mais tarde, e portanto, entrando só desses 23, 8, e portanto, imagine-se o custo que isso é, e portanto, isso foi feito. Penso que está a falar dos haircuts, dado o cenário que estávamos a viver, era difícil obrigar terceiras partes a esses haircuts. Foi, segundo quero recordar, houve algumas conversas nesse sentido através do departamento financeiro, mas é tudo que eu recordo sobre o assunto.
Vou estar aqui muito rapidamente. Sobre a operação dos ATRs, também já se falou, eu queria falar aqui do fim da operação da White na TAP, passando para a X-Fly da Estónia. Como é que se chegou a essa decisão? Até porque da informação que nós temos, e também do que algumas pessoas já disseram aqui, ainda não vi o panorama todo, a racionalidade económica toda para essa decisão.
Como foi dito inicialmente, o plano de reestruturação previa a redução do número de ATRs. E nesse sentido, sendo o plano ficar só com dois ATRs, havia aqui uma questão que era a envergadura de suporte que podíamos ter, ou que o fornecedor que nos ia dar essa operação podia ter ou não, assumindo que falamos só de dois aviões, não é? Porque entendemos que há economias de escala e também há esforços de escala, ou seja, se uma empresa tem vários aviões, naturalmente terá mais, o que nós chamamos de peças suplentes, mas pronto, spare parts que se fala na aviação, e portanto, tendo uma operação com vários aviões, não é por ser ATR, qualquer tipo de avião, se tiver uma envergadura maior, o suporte a essa operação será naturalmente mais eficiente. E julgo que foi esse maioritariamente o racional da decisão, que era encontrar um operador que pudesse operar não só estes dois, mas que depois tivesse uma envergadura para que, por exemplo, há essa possibilidade neste novo operador, que é, se tiver algum problema operacional, tem o tipo de avião noutra operação que, estando disponível, pode cobrir o problema de um desses dois aviões, não é? E, portanto, foi mais por essa lógica de volume e de suporte.
E depois sempre se chegaram a fazer o concurso para a operação desses dois aviões, ou não?
Sim, houve um concurso.
Presidente, posso só dar uma nota rápida? Eu acho que nós ainda não temos, apesar de já ter sido pedida há algum tempo, a informação sobre este concurso. Já chegou? Pronto. Se puder chegar. Muito obrigado. Pois é, que eu acho que ainda não chegou. Muito obrigado. É só porque acho que já passou o prazo. Queria fazer-lhe uma pergunta final. Se me souber também responder. A TAP passou a estar obrigada, quando passou a ser empresa pública, a submeter os contratos de serviços superiores a 5 milhões ao Tribunal Constitucional. E há pouco tempo também tivemos aqui o CFO, que tinha-nos dito que pelo menos já tinham começado esse trabalho. Eu gostaria de saber porque é que não foram enviados e se já entregaram todos os que estão em falta. Muito obrigado.
Nós tivemos conhecimento dessa situação, a Comissão Executiva e posteriormente o Conselho de Administração, sobre essa questão dos contratos acima de 5 milhões de euros e o visto prévio. É de referir que, obviamente, nós respeitamos todos os procedimentos e temos vários procedimentos com o Tribunal Constitucional e os temos respeitado ao longo dos anos, mas é verdade que esse ponto foi alertado pelo nosso departamento jurídico. Assim que foi alertado, foram tomadas as diligências para não só identificar o que estava em falta, como a partir desse momento começar a proceder a esse mecanismo, e está a ser feito e acho que não é nenhuma inconfidência que já temos algumas respostas, portanto tentamos regularizar a situação.
Uma última pergunta para terminar, um bocadinho mais aberta. Na sua intervenção inicial, disse que no início havia algumas coisas que podiam correr mal e que se calhar estarmos aqui hoje tinha sido o tempo a dar-lhe alguma razão. Eu gostaria de saber a que é que se referia e agradecer-lhe as respostas às perguntas. Muito obrigado.
Obrigado. Não, referia-me, não era nada em concreto, era a conjuntura do momento, não é? Tínhamos uma pandemia, tínhamos a mudança de acionista, a pandemia diz-se rápido, mas a pandemia tem muita coisa em direito, tem a incerteza profissional, tem a incerteza pessoal, porque todos vivemos não saber o que é que o Sr. Presidente viveu também de perto esse momento. Não sabíamos o que é que ia acontecer connosco, com os nossos familiares, com o nosso trabalho, com a empresa que todos queríamos que sobrevivesse. E depois sabemos que, do meu ponto de vista, mais análise pessoal, eu sabia que estava a avançar para uma posição que nunca tinha exercido, que ia ser muito desafiante do ponto de vista profissional. Era consciente que a TAP é uma empresa de grande exposição e que tem inerente ao seu nome uma grande responsabilidade e, portanto, não era sobre alguém ou alguma coisa em concreto, foi mais uma análise que eu fiz para aceitar ou não. E aceitei. Obrigado,
Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Dr. Ramiro Sequeira, Sr. Deputado Bernardo Blanco. Dizemos serviços que é habitual fazer entre a primeira e a segunda ronda um intervalo de 10 minutos. Eu vou pôr à consideração, dado que há várias inscrições para podermos seguir, para podermos dar continuidade. Ok, vamos então continuar.
Eu não diria 10 minutos, mas se for só 2 minutos, eu agradecia.
Então, muito bem.
Muito só bem. Para recuperar.
Muito bem. Mas... Faz favor, senhor.
5 minutos de relógio. Ok. Obrigado.
Vamos todos.